Senhor presidente, nobre senador Jorge Viana, senhores ministros, que eu quero cumprimentar na pessoa da minha conterrânea, ministra Idely Salvatti, senhor prefeito de Manaus, ex-companheiro de tantas lutas, Arthur Virgílio, senhoras e senhores, não se pode aprisionar o sentimento de mudança. Esse sentimento vem das ruas e ronda os corredores deste Congresso. Sinto, vejo, ouço de senadoras e senadores de todos os partidos o desejo de fazer desta instituição a grande protagonista das mudanças reclamadas, ansiadas, esperadas pelo povo brasileiro. Mudanças políticas, mudanças econômicas, mudanças sociais. Nosso desafio neste recém-iniciado 2015 é enorme, é imenso, porque para superar a aguda crise que vive o nosso país, será necessário grande comprometimento de todos. Percebo que as senadoras e senadores querem que as tarefas legislativas, as relatorias e as outras tarefas sejam compartilhadas democraticamente, ouvindo a maioria e respeitando a minoria. Convocaram-me para promover esta mudança. Sabem que venho da luta contínua, longa e desafiante nos últimos 50 anos. Uma luta dura, lenta, mas constante, como o trenzinho caipira do mestre Villa-Lobos. Uma luta de Davi contra o Golias. Com ela rompemos os muros fortificados da ditadura, derrubando um a um seus instrumentos de supressão das liberdades. Veio da escola do grande líder Ulisses Guimarães, cuja lição maior é mais do que atual. O povo nos convocou para fazer mudanças. Ou mudamos, ou seremos mudados. Temos aqui 27 senadoras e senadores eleitos depois das grandes manifestações de 2013. Vocês chegam com eco do grito das ruas para trazer arejamento e foram legitimados pelos ventos da mudança. Mais do que todos, vocês representam essas mudanças. O povo espera, confiante, o primeiro voto de cada um neste mandato. E o povo tem pressa. Está exigindo que façamos já as reformas política, fiscal e tributária, há tanto tempo adiadas. Nós, senadoras e senadores, estamos recebendo mensagens veementes e aflitas, conclamando-nos a mudar os rumos do Senado e do Congresso Nacional. A nossa candidatura acendeu a partir desta casa essa chama popular de uma nova confiança e de uma nova esperança. Pois foi esse clamor que me trouxe para esta tribuna e para este desafio, no qual assumo o compromisso com todos vocês para ser o articulador, o condutor, o regente dessas reformas. Quem me conhece sabe que cumpro a palavra. Quem me conhece sabe que sei conciliar, delegar e cobrar. E assim farei uma gestão política e administrativa eficiente, transparente e, sobretudo, descentralizada. Presidente do Senado e do Congresso Nacional, com vossas excelências e com os deputados, construiremos já uma pauta de emergência nacional em diálogo construtivo com o governo federal, com a Câmara dos Deputados, com os governadores dos estados, com os prefeitos municipais e com as instâncias do Poder Judiciário. Uma pauta urgente para aprovar neste ano já novas regras de absoluta transparência no financiamento das campanhas eleitorais para que ela vigore já na próxima eleição e construir a vontade majoritária para votar outros temas, como duração dos mandatos e reeleição. Essa tarefa é urgente, é inadiável e exigirá de todos nós grande empenho. Tenho a consciência do dever de fazer a integração do Poder Legislativo ao Executivo e ao Judiciário na busca conjunta e solidária de soluções aos graves problemas nacionais. Não serei um presidente submisso, mas não serei jamais um presidente antagônico. Não cabe à presidência do Congresso outra tarefa senão a de articular a conciliação das questões com o Poder Executivo para dar saltos no desenvolvimento nacional sustentável. A independência é própria do equilíbrio dos poderes, exigindo harmonia entre eles. Este é o único caminho para consolidar e fortalecer a democracia. Tenho consciência de que enfrentamos uma das mais graves crises da nossa história. Ela exigirá de mim equilíbrio, bom senso e firmeza, além da experiência que adquiri no exercício de 12 mandatos populares. Quero aqui fazer um destaque. Presidente do Senado e do Congresso Nacional, não ficarei fazendo indicações para ministros nem para dirigentes de empresas estatais. Até porque, quando o presidente do Congresso Nacional se verga para pedir favores ao Executivo, ele perde a autonomia necessária para estabelecer esse diálogo construtivo com o governo. Os governos são separados e harmônicos entre si. E por isso, a nossa tarefa é a de exercer com toda a dignidade, com toda a transparência, o mandato de presidente do Senado e do Congresso Nacional. Esta é a grande missão daquele que sentar naquela cadeira ali. É de ser o grande articulador do Poder Legislativo Nacional. A função de presidente do Senado lhe dá maior relevância com a função de presidente do Congresso Nacional. Nós não podemos manter esse ato entre o Senado e a Câmara. Nós temos que articular com os deputados essas reformas urgentes que temos que fazer este ano. Nós temos que conversar com os líderes do Senado e com os líderes da Câmara. Os líderes que aqui atuarão num colégio criado por resolução para que nenhum item da pauta venha para a ordem do dia sem a vontade coletiva dos partidos nesta casa, dando vez e voz aos partidos minoritários. Esta é a nossa missão. A missão de mudar, de arejar, de criar novas práticas democráticas aqui nesta casa. O Senado é uma grande universidade multidisciplinar. É preciso conectá-lo com o mundo, a sociedade e o cidadão. Abriremos janelas para perscrutar e apropriar o que há de mais moderno e eficaz em outros parlamentos. Venho com a cartilha de Érico Veríssimo, que ensinou-nos: quando os ventos da mudança sopram, umas pessoas levantam barreiras, outras constroem moinhos. Derrubemos as barreiras e façamos os moinhos produzir o futuro. Minha eleição não significará a derrota de ninguém. Será uma vitória da democracia. Muito obrigado.